Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PowerShell DSC, mini curso. E agora vamos falar um pouquinho do PowerShell DSC em si, sabe? O objetivo desse treinamento é que você conheça, comece a pensar sobre infraestrutura como código, para você poder implementar DevOps ou simplesmente para automatizar seus processos, automatizar suas tarefas, gerenciar de forma mais simplificada. Okay? Parte disso, desse processo, requer que você conheça como funciona. Como é que funciona o PowerShell DSC de verdade? Onde é que está o código? Como é que isso é apresentado? Na aula anterior, eu fiz uma visão geral para vocês entenderem o mundo do PowerShell DSC, onde ele tá, qual o contexto que ele se encontrava, qual a diferença dele para o PowerShell tradicional. Agora, eu vou mostrar tecnicamente, é até engraçado falar tecnicamente, teoricamente, como ele funciona. Por que isso é necessário? Porque é novo, é diferente. É diferente do conceito que o IT Pro está acostumado. Conceito de container, não container que está por vir aí, que já deve estar vendo quando você estiver assistindo esse vídeo, mas aonde fica a informação versionada, versionamento, enfim. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Como é que funciona o PowerShell DSC na prática, assim, Rafael? Como é que funciona? Como é que o código está onde? Tal. Bom. Praticamente você vai ter uma estação, tá? De controle. Estação. Tá? Ficou um pouco grande. Vou escrever um pouquinho menor aqui. Estação de controle. Controle de administração. Tá? Aí pode ser um servidor que você conecta. Pode ser o seu desktop. Tá? Não tem problema. Enfim, pode ser uma máquina que você usa para gerenciar as outras. E nela você vai ter um script em PowerShell DSC, tá? Esse script você vai começar a escrevê-lo. Tá aqui o script. O script é bem simplificado, sabe? Qualquer um da área de TI vai conseguir, tá? Entender esse tipo de script. Não é uma coisa. Não é uma coisa complexa que você vai chegar assim e falar assim: caramba, esses scripts são tensos, chatos, eu vou ter que ser programador. Não, não, não. É bem simplesinho, tá? Então, essa estação pode ser a sua estação de trabalho, não precisa estar logado no domínio, recomendo que esteja, porque fica mais fácil. Mas não precisa estar necessariamente. Você pode fazer através de acesso administrativo, ok? E ali você vai começar a desenvolver o seu script. E vai escrever o teu script, ok. Porém, esse script na sua máquina não serve para muita coisa, tá? Do outro lado aqui, vou botar uma linha, você vai ter os servidores. É o que você quer gerenciar. Certo? Servidores que você quer gerenciar. Como é que essa relação é feita? Como é que isso funciona? Eu vou botar um servidor aqui para facilitar o desenho, mas obviamente que não importa o número de servidores, poderia ser 20, 30 servidores, e até legal quando tem um ambiente grande, tá? Que fica mais interessante. Esse script que você faz, tá? Através do comando do DSC, vou botar aqui em verde, do PowerShell DSC, tá? Você termina o script na sua máquina, só que você imputa ele. Opa! Você imputa ele no servidor, na máquina. Aqui fica um reservatório de script do DSC. Então você vai dar um nome aqui para esse script. Esse aqui é o script do IIS, por exemplo. Ah, esse aqui é o script chamado IIS. Você, vamos dizer que você segmentou. E está na versão 1.1. Tá? Então aqui, quando você imputar isso no servidor ou no seu parque de servidores, no N servidores que você tiver, Aqui no container do repositório de script PowerShell DSC da máquina em si, vai estar lá IIS 1.1, tá? Perceba que ele imputou, mas não executou. O script está no servidor, não quer dizer que ele vai rodar, tá? Tem um comando PowerShell DSC que você pode pegar os scripts que estão lá, listar os scripts que estão nos servidores. Então, se você um belo dia perder ou trocar o seu desktop ou sair o técnico que estava lá, não tem problema. Você não é atrelado diretamente, tá? Opa, saiu a base do monitor aqui. Não tem problema, não fica atrelado permanentemente à máquina, à estação, ao servidor de administração. Não, tá? O script PowerShell DSC fica num repositório nos próprios servidores, nas versões que você colocar. E se você disser que amanhã não é mais 1.1, é o 1.2, e você imputar, ele vai vir aqui e vai trocar para 1.2. Perceba que ainda não executei nada. Eu simplesmente estou botando os repositórios, perdão, os scripts nos repositórios dos servidores, tá? Por que que isso é necessário? Porque imagina que você perde a comunicação do lado esquerdo com o lado direito. O script não vai rodar? A máquina vai desconfigurar? Não. Sabe? Você diz que, olha, servidor, você tem que estar com esse script aqui na tua mão, tá? Tá na tua mão. Para um belo dia, eu não sei o que vai acontecer, eu quero que você esteja com isso aqui guardado. Ótimo. Porque você tem duas formas de rodar o PowerShell DSC. Você pode, através da sua estação de controle, rodar, ó, DSC. Pá, executa! Opa, eu quis botar uma exclamação para ficar bem. Ó, DSC. IIS 1.2. Agora, pá! Ele vai lá e vai executar o script IIS 1.2 que está nele já armazenado agora, tá? Ele só vai fazer isso se o script realmente estiver lá, tá? Isso aqui é uma das formas. O script já deve estar, para executar o script já deve estar armazenado no repositório dos servidores, ok? Aqui você tem uma conexão online, você tem uma central mandando ele fazer. Mas também nada impede, tá, de você rodar nesses próprios servidores DSC. IIS 1.2. Aí ele vai lá e vai rodar. Aí você pode falar para mim assim: "Ah, Rafael, existe vantagem eu ir no servidor e fazer isso e configurar e eu vou fazer, mas eu vou ter que logar no servidor. Não é melhor fazer pela estação de controle sempre?" Sim, é melhor. Mas quem disse que aquilo lá do lado direito é você que está fazendo? Tá? Pode ser um cara, por exemplo, chamado agendador. Vamos ver quem que conhece. De tarefas. Bem basicão do Windows. Você pode usar o agendador de tarefas, por exemplo, para executar aquele script PowerShell DSC. Olha que legal. Você pode fazer isso do seu lado. Óbvio que eu vou numerar aqui para ficar mais fácil. Isso aqui é uma forma. Essa aqui é outra forma. Tá. Existem outras formas? Sim, vão existir daqui a pouco outras e outras e outras. Gatilhos disparados por software, por ações, tá? O importante é que você sempre foque no container, perdão, no repositório de scripts do DSC que está no servidor. A sua função é jogar o script lá. Quem vai executar, quando vai executar, como vai executar, às vezes você nem sabe, ok? O script você faz na sua estação de controle e você joga para ser executado nos servidores. Um belo dia vai ser executado, de 5 em 5 minutos vai ser executado pelo agendador de tarefas, tudo bem. Você vai executar uma única vez? Tudo bem. Um software vai fazer um trigger de acordo com o sistema de monitoramento e vai fazer isso, por exemplo. O sistema de helpdesk recebeu um chamado da máquina dizendo que o serviço parou e parou por causa disso. Então você vai rodar o script PowerShell para verificar se o ambiente está regularizado. Okay? Isso poderia ser uma boa prática. Olha que legal. Imagina que a sua ferramenta de monitoramento descobre que o sistema parou. Que tal você rodar um PowerShell DSC para saber se o sistema está como deveria estar primeiro, antes de sair chamando suporte? De repente uma versão mudou, atualizou sozinho, o arquivo sumiu, o estagiário apagou o arquivo, enfim, né? Pode acontecer N coisas. Mas que tal também você colocar no agendador de tarefas, você definiu a sua estrutura como código. Definiu, ó, é assim, assim, assim que eu quero. Com essas versões instaladas. Isso aqui. Você poderia rodar no agendador de tarefa de 5, 5 minutos para essa máquina verificar se ela está do jeito que você deixou? Sim. Rodar de 10 em 10 minutos? Sim. E se na hora que você alterasse a versão do IS, ela passaria a rodar a versão nova? Sim. Ó, exatamente. Você não, por mais que eu tenha escrito aqui no código do DSC, ah, executa 1.2, ele não vai executar 1.1 nunca mais, porque 1.1 já foi sobrescrito. Você vai ter que voltar à versão se você quiser. Então, se você botar no agendador de tarefas, se você executar o script ES, ele vai sempre puxar a última versão. Legal, né? Óbvio que o cenário 1, que é a estação de controle, mandando o script que já está armazenado no repositório executar, é o cenário muito mais tradicional. Porque é quando você faz a primeira vez. Eu fiz, configurei, setei, botei ali, disse que é assim que o servidor vai estar e é assim que ele vai continuar. É o normal que você faz, tá? Mas nada impede, tá? Nada impede de você botar uma tarefa, ok? Como eu utilizo na prática, eu, Rafael, tem uma técnica chamada de bootstrap, que é durante o boot você fazer essas alterações. Então, eu gosto de, durante o boot, sempre ele verifique. Se o meu ambiente não tem criticidade para ficar de tanto tempo mexendo no código, eu gosto, ou então não vale a pena porque complicou e tal, deixe durante o boot. Então, durante o boot, ele vai lá verificar se ele está do jeito que você quis. Aí eu boto o scriptzinho para rodar durante o boot. Ó, sempre que a máquina reiniciar, roda esses scripts aqui para saber se o servidor está como deveria. Senão muda, tá? Porque até a alteração, por exemplo, eu tenho 40 servidores rodando em produção, servidores web de uma aplicação. E vai ter uma nova versão. Mas tem gente conectada, tá? E só que eu sei que o meu NLB na frente, o meu load balancer, a máquina quando desliga, ele não joga requisição para ela, joga para as outras 30, se uma desligar. Ou 10 ligar, perdão. 10 desliguei 10 servidores, ele não vai jogar requisição para esses 10 que desligaram, vai jogar para os outros. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso atualizar todos os servidores, o script, atualizei o script. Só que preste atenção, esse script que eu fiz só roda durante o boot. Atualizei todos, tá? E aos pouquinhos vou reiniciando os servidores. De que forma que quem já está conectado não vai perder na aplicação web e quem for conectando já pega a versão nova. Pronto. Fiz uma configuração bem legal, tá? Outra coisa que vocês podem fazer para fechar esse vídeo hoje, vou dar um exemplo. Isso eu tenho um ambiente real, tá? Um ambiente automatizado. Imagina um ambiente de container automatizado que você precisa, por exemplo, hoje tem um servidor, tá? Hoje tem um servidor. Só que daqui a pouco pode precisar de mais um. Já falando de nuvem, tá? Como é que esse aqui, servidor ficou muito feio? Pode precisar de mais um, e mais um, e mais um, e mais N servidores que vai ficar aqui embaixo de um load balance, como eu falei, tá? Esses servidores, eles precisam crescer de forma automática. E com o DSC, infraestrutura como código, você vai simplesmente configurá-los. Por exemplo, você pode botar isso no Azure, para que, olha, saiu, criou um novo servidor do farm tal, cria com esse script aqui. Aí o Azure cria a máquina, cria a VM, e vem o DSC e pá! Imputa nele e vai criando com base no seu código, tá? Porque você não vai ficar criando máquina a máquina manualmente. Então você não vai fazer o trabalho bem braçal de criar as máquinas manualmente, desligar elas e ligar. Não, não faz isso. Deixa sob demanda total, tá? Tudo automático, tudo dinâmico. Esse cenário aqui, por último, eu deixei mais como exemplo, tá? Mas é uma coisa mais avançada. Então, era isso que eu queria deixar para você de PowerShell DSC, tá? Espero que tenha entendido, principalmente essa parte aqui, essa tela aqui, da estação de controle dos servidores, como funciona a base dele, como é que acontece, tá, por trás dos bastidores. No próximo vídeo já vou estar com a minha tela compartilhada, mostrando na prática. Vamos criar um script, configurar. Eu vou fazer exatamente isso, através da minha estação de controle. Eu vou fazer algumas coisas por script. Tá, nos servidores. Eu vou mostrar quais são as técnicas para você descobrir que scripts eu posso fazer. Que eu posso mudar? Como eu posso alterar? Quais são as opções que eu tenho? Aí eu vou mostrar para vocês como achar as opções e fazer alguns exemplos. Tá? Espero que a gente tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha aberto a mente para o PowerShell DSC, como ele funciona realmente, perfeito? Óbvio que é uma explicação bem lúdica da coisa toda, tá? Mas basicamente é assim que funciona. Você vai descobrir pormenores depois, com o tempo que você for ganhando experiência, detalhes dessas coisas que eu falei aqui. Tá? Então o script é isso, é assim, tá? É um texto, é um arquivo PS1, não sei o quê. Enfim, você vai descobrindo outras coisas, mas hoje eu quero que você saia daqui com a base necessária e essencial para você dar os primeiros passos com o PowerShell DSC. Okay? No próximo vídeo, vamos para já executar algumas coisas. Okay? Obrigado, até a próxima. Fica com Deus.